Agora, na Central 3. De Chua.
Tô fazendo as contas aqui, João. No máximo 6 em um lado, no máximo 5 de outro lado, no, na final mais 7. 7 mais 6 mais 5, quanto dá?
7 mais 6 mais 5 dá
18. No máximo 18 jogos de NBA temos nessa temporada para assistir. Aproveite, todos passam na televisão fechada. Todos passam em links no site oficial da NBA. Nenhum passa na televisão aberta. Este é o De Chuá. Eu sou Leandro. À minha frente está João. Falaremos sobre NBA, sobre NBB e também sobre o campeão europeu, né, João? Que é uma surpresa até certo ponto.
É uma surpresa total. Pegou a gente de surpresa. Que total. Quebrou nossas pernas, né?
Quebrou as nossas pernas. O campeão vem de Israel. Nós falaremos sobre isso. Mais tarde, começamos o De Chuá falando sobre o que mais importa, o que eu tenho certeza que você mais quer ouvir. Você quer ouvir o que João tem a dizer sobre San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder? Times que, assim que acabar este De Chuá inédito, se você estiver ouvindo depois com o podcast, me desculpe, né? Mas nessa noite de quarta, há o jogo 2 entre Spurs e Thunder. Na cidade de San Antonio, os Spurs vencem por 1-0 até agora. E o Oklahoma parece estar com um cenário de terra, se não terra arrasada, terra bem detonada. Desde que Ibaka, no último jogo da fase anterior, se machucou e saiu da competição. Confere, João?
Confere totalmente, Leandro. Sem o Ibaka vai ficar bem difícil.
Pois é, o blog Bola Presa trouxe pra gente alguns números interessantes sobre o Ibaka. Na verdade, eles pegaram dos americanos 2-Minute Warning. Nenhum line-up com Perkins e sem Ibaka, que é o que acabou acontecendo, jogou mais do que 15 minutos somados na temporada. A escalação com Westbrook, Cefolosha, Durant, Adams e Perkins, ou seja, esse quinteto que acabou sendo a solução aí sem o Ibaka, jogou um total de 0 minutos na temporada. Eu acho que fica claro que o Ibaka era um jogador que não saía do time, né? Tava sempre pronto para jogar. Nunca o Oklahoma ficou mais do que 11 minutos sem o Ibaka em quadra, a não ser quando ele estava contundido, naturalmente, mas com o Ibaka jogando, nunca ficou mais do que nunca terminou um período, começou e terminou um período de um jogo da NBA sem o Ibaka entrar. Eu acho que são números que deixam bem claro a falta que ele está fazendo. E os números defensivos do Oklahoma no jogo 1 contra os Spurs só mostram isso. O time foi uma peneira dentro do garrafão ali. O time dos Spurs que toca muito bem a bola, que trabalha muito bem, que tem uma movimentação única no basquete da NBA de hoje, deitou e rolou.
Vale lembrar que a gente já sempre falou, na verdade todo mundo sempre falou, de que o Ibaka tinha um poder defensivo fora do comum, né? Ele é muito forte fisicamente, muito bem posicionado, rápido. Agora, no começo desse Deschua aqui, dessa temporada, a gente já falou da presença ofensiva do Ibaka, que estava melhorando muito os arremessos de média distância e estava criando uma terceira saída ofensiva para o Oklahoma. Então o Oklahoma conseguiu, né? Perdeu, teve uma perda considerável nas duas frentes, tanto na defesa como seu principal jogador de defesa. Vamos lembrar que o Durant não é um grande marcador. E agora perdeu a terceira saída ofensiva natural do time, que era um jogador mais alto, que saía do garrafão e trazia consigo um jogador alto, porque se ele ficasse livre, chutaria de média distância e faria. Então era um jeito de tirar um pivô de dentro do garrafão, facilitando as infiltrações do Westbrook e do Durant. Então, quer dizer, o Oklahoma perde muito. E é isso, o Perkins, ele ajuda, ele é um cara que vai fazer um corta-luz aqui, outro ali, mas ele não é um jogador que tem um poder nem defensivo, porque ele é muito lento, nem ofensivo, porque ele não tem técnica suficiente para isso.
Pois então... é aquela história de quem acaba não pensando num plano B, né? Um time de basquete que, na verdade, é um quinteto, que não testa muitas outras alternativas, que não tem sequer um sexto homem dentro de garrafão, um sexto homem defensivo ali para pegar a bucha, caso a bucha caia no seu colo, acaba se dando mal. E... Mas não é isso que tira o favoritismo, que dá favoritismo pro Spurs.
Não, não, já não
é favorito desde sempre.
O Oklahoma tem um elenco que tem dois jogadores só pra jogar depois do... Três, talvez com o Derek Fisher, que é um jogador velho, mas que continua produzindo em alto nível, né? É. Com 40 anos nas costas, ele tem 16 pontos no primeiro jogo, jogou 25 minutos. Até porque o Nick Collison não é um grande jogador, o Ala, então acaba que reorganiza o time do Oklahoma com o Fisher entrando, com o Red Jackson e com o Caron Butler vindo do banco. Mas de qualquer forma, o San Antonio tem um garrafão fortíssimo, sempre teve, desde que o Tim Duncan entrou lá com o David Robinson, se manteve um garrafão forte. Hoje o Thiago Splitter faz companhia pro Tim Duncan, que é o grande jogador do time, fez 27 pontos no primeiro jogo.
Jogou muito,
acabou com o jogo. E além disso tem o Boris Diaw, tem o Matt Bonner, o Bellinelli que passa e vai. Ou seja, é um time que é grande, né? Vamos lembrar que o Kawhi Leonard e o Green são jogadores também que aparecem lá embaixo, mesmo que não como pivôs, mas que fazem presença no garrafão também quando precisa. Ou seja, é um time que é muito forte fisicamente e que se sobressai na altura, além de na distribuição de jogo.
Agora você vê, né, João, tanto que se fala e que nós falamos aqui de possíveis surpresas, de times que despontavam, isso e aquilo que vinha acontecendo do segundo lugar para baixo em cada conferência, e no fim das contas os quatro semifinalistas são os quatro times que a gente falava desde o começo da temporada, né?
É isso.
E não é que a gente é sabichão, né? Foi uma temporada que no fim das contas não apresentou muita surpresa.
Mas sabe, Leandro, o basquete é um esporte de volume. Então, não é que nem o futebol, que você meter um gol ali estranho, você segura o jogo e você consegue segurar um jogo. Todo mundo pontua o tempo todo. Então, um time que tem mais volume de jogo costuma ganhar. Agora você pega isso e faz uma estrutura do playoff da NBA que são 7 jogos, ou seja, a zebra de um jogo, ela se desvaloriza. Então, premia muito o time que tem volume de jogo e tem rotação e tem uma estratégia de jogo clara. Então, é o que aconteceu, por exemplo, a gente vai ver na Euroleague daqui a pouco, que teve surpresas, mas que na NBA, nesses dois NBA, não tem.
Quando é um jogo só, né?
É um jogo só, é mais fácil. E, então é isso, como que a NBA premia mesmo times bem administrados, tanto do ponto de vista financeiro, lá no começo da temporada, ao longo da temporada, como no final, isso resulta também em vitória, né? É um modelo de negócio que premia o tempo todo a boa administração.
Muito embora João Ferraz esteja ocultando de sua análise nesse momento, pelo menos oralmente, que eu sei que ele está pensando nisso, um dos semifinalistas deveria entrar em quadra vestindo listrado preto e branco, a roupa clássica da arbitragem, não do basquete, mas a roupa clássica da arbitragem norte-americano, tô falando do Oklahoma City Thunder.
Sem dúvida.
Foi bastante ajudado, mesmo tendo um grande time e o grande jogador. Pulando pro outro lado do país, você sabe fazer barulhinho de avião com a boca,
não.
João?
Não?
Mas imagina em casa um aviãozinho. Viajou, caiu lá em Indiana. Indiana que vai ter as 500 milhas nesse fim de semana, então tá respirando esporte, né?
Agora não tá mais tanto, né?
Pois é, foram 2 jogos em Indiana, agora serão 2 jogos naquela cidade maravilhosa que Chico Malta gosta de passar as primaveras, em Miami, ok? O Chico adora.
Inclusive ele tá lá agora.
Mas é primavera, Indiana?
É primavera.
Então,
Chico Malta tá
então
lá agora.
Então é por isso que ele tá faltando aqui.
Comprando todos os bonequinhos do Mickey possíveis e imagináveis.
É impressionante, ele tem uma coleção de cerâmica do Mickey, que é, olha,
canecos,
me dá inveja.
Canecas do Mickey da
realmente me dá inveja. Fato que o jogo 2, que aconteceu ontem, terça-feira, foi 87-83, o Miami Heat acabou vencendo por uma diferença pequena na contagem final. Mas eu acho que
mereceu
mais pontuação do que esse placar final mostra.
Eu acho que a chave do jogo foi numa hora ali no final do jogo que o Miami fez um run, que eles chamam, uma corrida de 8-0 ali que acabou com o jogo. E aí é inacreditável que um time como Indiana possa se permitir numa final de conferência tomar 8-0 sem botar a bola debaixo do braço e falar, vamos dar uma saída aqui até fazer 2 pontinhos de lance livre, vamos tomar uma falta, vamos pedir tempo 2 vezes. Não pode, na final de conferência, em casa, perder o mando de quadra assim, né? Isso foi. E aí você vê que, né?
Eu acho...
A irregularidade que a gente falou do Indiana desde o começo, que a gente achou que talvez nos playoffs fosse dar uma... Desde a segunda metade da temporada fosse dar uma melhorada, foi presente no meio do jogo, eu acho.
É, acho que de certa forma, o Pacers que jogou ontem é o Pacers que tem jogado nos playoffs, né? Não passa a consistência, a confiança, embora tenha momentos de um basquete esteticamente parecido com o da fase regular, né? Em termos de movimentação, a maneira como trabalha o Garrafão, o jeitão clássico de jogar embaixo da cesta ali. Mas é um time inconsistente, né? Me parece que é um time que está sentindo um pouco... parece que a bola está um pouquinho mais quente. Até do que em relação ao ano passado, quando acho que o favoritismo do Miami era ainda maior na mesma fase contra o mesmo adversário.
A gente estava falando que o favorito era o Pacers aqui.
Pois é. Tá faltando bola pro Pacers.
Mas eu acho que isso está longe de decidir ainda, viu, Leandro?
Ah, tá 1-1, né?
Mas eu acho que dificilmente o Miami vai...
Vai ser 4-1, por exemplo.
Vai ser 4-1, acho que isso vai para jogo 6 ou 7 aí, com toda certeza. O Pacers é um time com muito recurso, é um time que não se assustaria em jogar em Miami, por exemplo, entendeu? Pode fazer uma surpresa lá também, como tomou aqui.
Continuando nos Estados Unidos, agora a gente pega um avião e vai não sei para onde, mas vamos para onde aconteceu o sorteio do draft, seu João.
É.
Que momento, hein? Eu sei que você adora o draft, você fica tutando. Ah, o draft.
Eu não, mas a Juliana,
a Juliana Rampinha já
mandou.
A Juliana Rampinha é dona, inclusive o Twitter dela é @drafteiros. Realmente adora.
Ela tem, inclusive, um site do Mock Draft, que ela faz a previsão de que jogador vai ficar em cada lugar.
Realmente é uma coisa feroz.
Mas o Cleveland, pelo segundo ano consecutivo, ficou em primeiro
lugar.
Incrível,
né? Eles tinham menos de 1%, ou cerca de 1% de chance.
É verdade.
Explica pro pessoal como é que funciona esse sorteio, o João.
Olha, eu posso ter alguma imprecisão, mas a NBA pega a campanha dos piores times.
Dos 14 piores times,
E elenca de baixo para cima e vai distribuindo número de bolinhas ou um percentual maior para cada time... Então, o time que foi em último tem X bolinhas. O time que foi em nono na conferência, que não entrou por um jogo, fica com uma bolinha só e não com 6 bolinhas naquela coisa de loteria de antigamente. E aí sorteia-se e, por sorte, o Cleveland, que quase foi para os playoffs.
As 3 primeiras posições são sorteadas, né?
Exatamente.
As outras entram de acordo com a ordem decrescente da posição do ano anterior. E aí, assim, por exemplo, o Milwaukee Bucks ficou em último nessa NBA. Ele tinha o equivalente a 25% das bolinhas, eram do Milwaukee. Você faz as contas, 30, tem 3 chances, né? Tem 3 sorteios. Se ele não for sorteado em nenhum dessas 3, aí você conta 25% mais 25% mais 25%. Ele com certeza vai ser o quarto. O último 25% é dele, a última escolha é ele, porque é uma lógica matemática muito interessante. E o mesmo acontece com o penúltimo, que tem 20% de chance de ser sorteado, 20% das bolinhas. Então, se não tá no primeiro, não tá no segundo e não foi sorteado no terceiro, no máximo no quinto, ele vai cair, porque a partir do quarto lugar é a ordem decrescente. Ou seja, tem um pouco de sorte, mas tem bastante de lógica, e por isso que o Milwaukee Bucks acabou ficando, se não me engano, com a segunda escolha, correto?
A segunda escolha, Philadelphia em terceiro, Orlando em quarto... Utah em quinto, Boston em sexto, Lakers em sétimo, meu Lakers.
Sexto e sétimo, Boston e Lakers.
Exatamente.
Será que vale a pena fazer o que o Celtics fizeram com um elenco, esperando por um draft que...
Olha, eu acho que não, viu?
Pois é,
quer
sexta
dizer, eu
escolha.
Acho que, assim, o draft hoje vai, com o novo acordo salarial, depois da queda do lockout ano passado, ele vale mais, né? Você tem menos... margem para fazer grandes ofertas para jogadores. Então, draftar um bom jogador é crucial. Mas é um jogador só, né? O Boston desmembrou o time de uma maneira... Por exemplo, você pode pegar o calor da temporada, se eu não me engano, foi do Philadelphia. E mesmo assim, o Philadelphia foi uma das 4 piores campanhas da liga, quer dizer. Então, o calor é uma andorinha, não faz verão, não é isso?
Apareceu, começou a temporada arrebentando, era o Carter Williams,
Williams, foi o calor da temporada.
Mas não consegue dar o volume para um time sendo calor, acho que são raríssimos os exemplos e nem é a função dele, afinal de contas, né?
O LeBron foi vários exemplos, pouquíssimos exemplos ao longo da história que conseguiu mudar o destino de um time, assim.
Pois é, acabando o basquete universitário, o March Madness, agora todos os jogadores estão curtindo a primavera, daqui a pouco vem o verão.
Devem estar os que têm chance de estar adaptado devem estar trabalhando loucamente.
É verdade.
Porque daqui a pouco tem os treinos, né? A partir de julho tem eles fazem treinamentos internos para se mostrar para os times, para que os times possam escolher com mais propriedade.
Vamos ver, vamos aguardar, vamos acompanhar de perto. O João vai trazer um relatório detalhado nas próximas semanas sobre os principais candidatos.
Vamos ver se a gente traz algum convidado aí também
muito bem.
Falar sobre isso.
O próprio Juliano Rampim, do arroba drafteiros, procure no Twitter. E depois de procurar no Twitter, abra o seu guarda-roupa, busque a sua jaqueta azul claro, seu boné roxo.
Sua camiseta do Larry Johnson.
E sua camiseta do Larry Johnson, pois o Charlotte Hornets está de volta, João. Não é uma coisa maravilhosa isso para a nossa memória afetiva?
Larry Johnson e Muggsy Bogues estão felizes onde quer que eles estejam.
Pois é, fica aí a nossa homenagem a um time que provavelmente vai demorar. Na verdade, nunca foi um time exatamente de ponta, né? De brigar por títulos.
Mas sempre foi um time muito querido, né?
É, um time muito simpático. É. E...
Bom, um time que manteve um anão de 1,60m.
É, pois é.
Que é pequeno até na rua em São Paulo, aqui, no titular, muitas vezes.
É. E é uma história confusa essa de franquias, né? A gente às vezes não consegue compreender completamente. Charlotte vinha atuando com a franquia dos Bobcats, inclusive do Michael Jordan, né? Nesse rolo todo entrou até os Pelicanos, o Pelicans e tudo mais. O fato é que precisávamos fazer esta homenagem
ao nome voltou.
E não é só um nome, né? Nos Estados Unidos, quando volta um nome, formalmente uma franquia volta, ela herda toda a estatística, todos os números da franquia anterior.
Exatamente.
E isso...
Como o Lakers tem 5 ou 6 dos seus títulos são do Minneapolis Lakers, né?
Exatamente.
Antes de migrar para Los Angeles. E o Lakers chama Lakers por causa de Minneapolis. Porque Lakers seriam lagueiros. E em Los Angeles, como você bem sabe, Leandro, nas suas duas passagens por Los Angeles que você trabalhou lá, jogou pelo Lakers um tempo, não tem lagos, né?
É, eu joguei pela categoria de base dos Lakers por 2 anos, até que um dia alguém falou que no Lakers não tinha categoria de base.
Aí você percebeu que tá sendo enganado.
Eu tava sendo enganado, aí voltei pro Brasil para fazer o Deixo A. É, a piadinha já tá velha do avião, João?
Ah, tá.
Tá, né?
Tá.
Vamos seguir no hemisfério norte, então.
Vamos.
Momento do futebol, olha só, momento do basquetebol europeu.
Exatamente.
O continente que vai ter a sua final do futebol nesse próximo fim de semana, no Campeonato Europeu de Futebol, entre os dois times de Madrid, teve em Milão o seu Final Four de basquete, né?
Exatamente.
A Copa dos Campeões, digamos assim, do basquete. Ganhou o Maccabi Tel Aviv após bater um surpreendente Real Madrid na final. Surpreendente não por ter vencido o Barcelona na Semi, mas pela forma que venceu o Barcelona na Semi, né?
Isso até agora me soa inexplicável esse placar. Eu não pude ver o jogo, mas eu até uma hora dessa vou assistir o VT aqui na internet, porque 100-62, Leandro. O Real, que tinha perdido de 20 pontos uma semana antes, atropelou o Barcelona.
Atropelou
o Barcelona.
Um belíssimo de um cacete. Grande verdade. E um Barcelona que estava invicto há tanto tempo na própria Euroliga, né? Que passou pela... Só foi... chegou nos playoffs que precediam esse Final Four com 100% de aproveitamento na fase de grupo de 6... De 12 partidas. 12 partidas, não.
E você olha
5, 10 partidas.
E você olha o jogo, Leandro, eu tô vendo aqui as estatísticas, eu abri aqui. O que mais impressionante é que o Real Madrid sufocou o Barcelona. Mas foi um sufoco mesmo. Por exemplo, você vê aqui arremessos. Quando você vê um jogo da NBA, sei lá, um jogo que o LeBron perde, ele arremessou 20 bolas e acertou uma porcentagem mais baixa, mas ele arremessou 20 bolas. O Barcelona pouco produziu aqui. Ninguém arremessou muito, foi um jogo que eles não conseguiram jogar mesmo, foi uma, assim, olhando pelos números. Realmente foi uma lavada mesmo, assim.
Foi uma lavada e não foi suficiente, aí a final foi decidida apenas na prorrogação. O time de Israel, que levou uma torcida enorme até Milão, na Itália, para apoiar a sua equipe, a equipe do Maccabi, acabou levando o título. E você vê, né, o basquete de Israel não tem, assim, um grande destaque, não é um time que você ouve falar que vai longe enquanto seleção.
Mas eu tinha te falado no Final Four que o Maccabi sempre teve times fortes recentemente.
Então,
o Vinícius, inclusive, está comemorando o título do Maccabi.
É verdade.
Ele mandou avisar que ele não poderia falar hoje com a gente aqui, mas ele está... Um momento de grande emoção desde o título.
Pois é, o que eu ia te falar era isso mesmo. É um time que não... É um país que não acaba não produzindo grandes craques. Você não vê Israel realmente pingando nos pódios a todo momento. Mas tem uma cultura de basquete bastante forte, né?
Bastante
em
forte.
Em termos de torcida, em termos de tradição dos times. Você olha o palmarés dos títulos da própria Copa da própria Euroliga. Você vê que eles estão sempre rondando.
Sempre rondando, sempre por ali.
Os clubes até que tem um bom retrospecto. Falta a seleção de Israel mesmo ser uma seleção muito... É tão forte quanto os seus clubes.
Não vai ser nunca, né, Leandro? Não tem jeito.
É, talvez.
Agora, eles contratam muito bem. Inclusive o Alex, aqui do... Tá jogando onde? Tá jogando o Alex mesmo? Que agora me deu
o Alex, no Brasília.
No Brasília, o Alex do Brasília já jogou lá no Maccabi. Acho que há uns 3 ou 4 anos atrás. Um pouco mais, talvez.
E pra gente fechar, João, falar um pouquinho de NBB, brasileiro, que já tem um finalista. E esse finalista é o atual campeão, do continente, é o atual campeão carioca e tem tudo pra ser bicampeão brasileiro, pois vai decidir num jogo único dentro dos seus domínios. Trata-se do Flamengo,
exatamente,
que venceu por 3-1 um Mogi absolutamente improvável, guerreiro, que foi aplaudido de pé depois da eliminação em casa, em Mogi das Cruzes. Afinal de contas, João, o Mogi ficou com a última vaga.
É verdade, o Mogi foi longe, né?
É, pois é, dos 12 classificados para os playoffs, né? 4 já na fase seguinte e outros 8 na primeira perna dos playoffs, ficou com a pior campanha. E você vê, né, na outra chave, o São José está... Vai jogar o jogo sim, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse confronto também. Quase perdeu para o time que classificou em décimo. É interessante, né? Os playoffs do Brasil mostrando aí um equilíbrio que pode denotar, às vezes, até também um pouco de fragilidade das equipes fortes. Mas, no caso, eu acho que foi realmente o coração desse Paco Garcia, que é um grande técnico que já renovou com o Mogi. E é um time de uma cidade que tem uma cultura de basquete muito interessante, está de parabéns pelo que fez.
Foi como o Danilo contou pra gente aqui há 2 semanas atrás, o Danilo Castro, nosso convidado, contou que Mogi é uma cidade que realmente, você anda na rua e você fala de basquete, respira basquete, então é isso, a vontade e a energia deu até onde deu. Chegou com um time com um volume de jogo muito maior, não conseguiu segurar, né?
É, quem anunciou a renovação do Paco Garcia... Foi, é que eu quero falar o nome dele, tá? Foi o diretor do Mogi das Cruzes, Everton Komatsubara. Eu adoro Matsubara. Tinha um time de futebol chamado Matsubara que existiu e acabou, o Neto jogou no Matsubara. Eu adoro esse nome. Na outra chave tem jogo 5, hein? Sexta-feira, 9 da noite, no pé da Rua Augusta, ou seja, no Clube Paulistano.
Que hora é sexta-feira?
9 horas da noite.
O
paulistano enfrenta o São José pelo jogo 5, o jogo que dá vaga. Afinal, o jogo que carimba a passagem de um dos dois para o Rio de Janeiro.
Finalíssimo.
Cada um dos mandos teve uma quebra, né? Os dois jogos em São Paulo, o São José venceu um. Os dois jogos em São José, o paulistano venceu um. A última partida, realizada nessa última terça-feira, João, foi 96-68. Pro São José.
Foi um atropelo.
Foram 28 pontos de diferença, a ponto de algumas pessoas, eu não sou uma delas, mas algumas pessoas falaram, não, o paulistano tirou o pé, fez o último período com...
Depois do que a gente viu com o Real Madrid e Barcelona, eu já não duvido mais de nada.
Pois é.
Ou mesmo a Espanha nas Olimpíadas, que perdeu pro Brasil e depois atropelou para chegar na final.
Pois é, e o que impressiona ainda mais essa pontuação, essa performance do time São José, que o São José jogou com 3 desfalques, além do Fulvio, né?
É.
Ninguém menos que o Caião Torres não jogou, que é realmente, quase literalmente, um pilar dentro do garrafão.
Exatamente.
Do São José, jogou... Sabe, portanto, com 3 desfalques, o Gui também não jogou. Então é uma coisa a ser levado em consideração até para a escalação que o time vai usar no jogo de sexta-feira.
É, o que acontece é que, em geral, de jogo a jogo, muda tudo, né, Leandro, no basquete. É. Como é um jogo que ele depende muito do tático, às vezes você muda completamente a sua disposição em quadra, suas jogadas, e aí o jogo ganha outra cara, de repente, assim.
Pois é. Faltam dois jogos para acabar o NBB. Um NBB que, do ponto de vista técnico, não vai deixar saudades, mas que teve alguns momentos interessantes, entre eles a chegada do Leandrinho.
A saída do Leandrinho.
A saída do Leandrinho. Alguns momentos em que grandes times trocavam de técnico, alguns momentos em que os times que disputavam a ponta também chegavam nas decisões continentais. E teve um playoff com surpresas, com bastante... bastante jogos 5, né?
Foi. Foi muito disputado o playoff de modo
pois
geral,
é.
Né?
E isso acaba dando uma sensação de que foi melhor do que realmente foi em quadro, que é bom pra todo mundo, no fim das contas.
É, inclusive é bom porque chama atenção, né? As pessoas começam a querer consumir basquete, ver basquete, ouvir basquete. Isso é, de qualquer forma, isso é bom.
Pois é. E como eu comecei falando aqui, que você não tem NBA na TV aberta, você também não tem NBB, você não tem basquete na TV aberta. O único jogo que a TV aberta do Brasil passa de basquete no ano é a final do NBB.
De manhã, para cumprir a agenda da Globo.
Numa manhã de domingo. E você quer depois que o povo brasileiro, que as pessoas...
Goste de basquete.
É, acabam adquirindo uma
Eu não preciso
cultura.
Dizer para quem que eu não vou torcer nessa final da NBB,
quem
né?
que você não vai torcer? Eu fiquei confuso. Eu não preciso dizer para quem eu não vou torcer? É. São José, paulistano ou Flamengo? Pra quem que você não torce? Eu acho que é o Flamengo.
Eu acho que é o Flamengo.
Eu acho que é o
Como
Flamengo.
Sempre, eu ainda acho que ambos os times, pra além do Flamengo, fazem trabalhos táticos mais sofisticados e jogam de uma maneira que me agrada mais, um esforço coletivo maior.
Perfeito.
Embora o Flamengo, do ponto de vista de elenco, sobre, né?
Certificando-me que no site da central3.com.br não há o endereço dos estúdios da Central 3 para que a torcida do Flamengo não faça protestos. Porque você já passou dos limites.
Mas
né,
parece João? Que o nosso diretor técnico aqui, Chico Malta, cobriu a rádio com uma grande bandeira do Botafogo.
Então, outro dia ele passou aqui com a camisa do Botafogo, ele tava com a mão meio suja de carvão, você que tava fazendo churrasco. Churrasco com a camisa do Botafogo é uma coisa meio, né?
É,
porque você pensa
sim,
em Botafogo. Enfim. Chico Malta é uma pândega, né, João?
E eu queria anunciar para os ouvintes da Central 3 que o Leandro tá concorrendo para abrir um programa de humor toda sexta-feira à noite no Central 3. Aqueles que se interessarem, por favor, mandar um tweet pra rádio solicitando para que a gente possa efetivar o programa do Leandro.
Vamos que vamos. Já houveram programas piores de humor nessa rádio, viu, João?
É. Trocadilhos de Leandro e Yasmin.
O programa Deixa o Ar volta na semana que vem com a final do NBB. Ainda não com a final da NBA. Provavelmente ainda não, né? Mas, de toda forma, volta com o calor e o amor no coração.
É, a gente vai chegar com a NBA... No limite da
definição. E aí, já que a gente não tem mais basquete europeu, a gente pode até, de repente, fazer uma apanhadinha aí pra você, amigo, do que nos espera quando acabar a NBA. E a gente tá falando de Copa do Mundo, né?
Exatamente.
A gente pode passar algumas coisinhas aí, começar a delinear grupos e craques e destaques e possibilidades e cascas de banana e tudo mais.
Vamos que vamos.
Grande abraço, viu, João?
Grande abraço, Leandro.
Grande abraço, amigo Central 3. Até a semana que vem.